Capítulo 2 – Trazer vida eterna. Ponto 1 – Jesus veio trazer vida eterna. Quando Adão e Eva foram criados, Deus fez tudo perfeito. Mas um grande cataclismo aconteceu. E foi aí que o Adão e Eva pecaram e ficaram separados de Deus. E a terra ficou amaldiçoada com todas estas maldições que se vêem aqui na terra, como doenças, pobreza, problemas, guerras. Tudo isto foi fruto dessas maldições entrarem aqui na terra. E tudo isso advém do diabo estar aqui. Todos esses demónios que andam à solta são os causadores de tudo isto. Mas Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos tirar do jugo de Satanás. Da escravatura de Satanás. Jesus veio para nos tirar destas maldições todas e nos dar as bênçãos que Deus tem para nós. Veio para nos trazer de volta à casa de Deus. Jesus veio para nos dar vida eterna com Deus. Para vivermos outra vez com Deus, vermos Deus. Para vivermos num sítio onde não há mais dor, onde não há mais problemas, onde não há mais doenças. Sabe o que é que Deus chama doenças? Chama-lhe morte. Doenças é do reino das trevas, é morte. Doença é uma morte aos poucos, é uma morte às prestações. Pobreza é morte, sofrimento é uma morte, é do reino das trevas. É isso que o diabo tem a apresentar às pessoas. O diabo inventou o pecado e o pecado traz morte. E não estou só a falar de morte de uma pessoa morrer. Mas traz morte que é, tirar a vida às pessoas, tirar o gozo. Mas glória a Deus, Jesus veio para nos dar vida eterna. Jesus morreu, foi para o fundo do inferno. E lá ele conquistou a morte. Conquistou o reino das trevas. Arrancou as chaves ao diabo. Jesus estava a falar numa visão em que ele apareceu ao João e disse. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. E eu, João, apóstolo João, quando o vi, caí aos seus pés como morto e ele pôs-se sobre mim e a sua destra, que é a mão direita, dizendo-me não temas, eu sou o primeiro e o último. Porque vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem as chaves da morte e as chaves do inferno. Sabe porquê? Ele venceu isso, ele venceu o diabo. Ele tem as chaves para nos dar vida eterna. Vida eterna é a coisa mais maravilhosa que existe. Ninguém jamais pode compreender o verdadeiro significado do que é ter vida eterna com Deus até chegarmos lá acima. Vai ser a coisa mais maravilhosa que existe. Não há absolutamente nenhuma sensação de dor. Não há preocupações. Não há doenças. Não há nada. Não há aquele sentimento que as pessoas já se habituaram. De que têm que pagar as contas. De que não sabem como vai ser o dia de amanhã. Tudo isso desaparece. Há pessoas que morreram e estiveram no paraíso e dizem que não há palavras para descrever aquilo. Sabe que o paraíso é como aqui na Terra, só que tudo bem. É isso que está reservado para nós. Jesus veio para nos comprar de volta. Para nos tirar deste lixo, para nos tirar deste mundo em decadência, e nos levar para onde Ele está. Jesus veio e virá um dia outra vez para nos buscar. Ele hoje está a preparar-nos um lugar e Ele nos virá buscar para estarmos com Ele eternamente. Ponto 2. O que acontece depois da morte física? Agora eu vou explicar alguns assuntos que eu acho que são importantes para compreenderem a vida após a morte. O pecado do Adão e da Eva trouxe vários tipos de morte. A primeira delas foi a morte espiritual. A morte espiritual significa a separação do homem com Deus. E nós termos ficado debaixo de todas as maldições. Mas também trouxe a morte física. Que é o corpo morrer mesmo. Quando se fala de morte, as pessoas do mundo pensam apenas nessa morte física. Mas existe uma outra que é bem pior, que é a morte espiritual. Que é a separação eterna de Deus. A morte a que o mundo lá fora chama uma pessoa morrer, acontece quando uma pessoa sai deste corpo. O corpo onde você vive é apenas uma carcaça, é um bocado de carne. Por exemplo, a pessoa olha para um automóvel, e vai lá alguém dentro a conduzir. Os vidros podem ser escuros e você não vê quem vai lá dentro, mas quem está lá dentro é que é a verdadeira pessoa. O automóvel por si só não tem vida, só anda quando é conduzido pelo condutor que está lá dentro. Assim é você também, o verdadeiro eu, é aquela pessoa que está dentro de si, o espírito que está dentro de si, que comanda o seu corpo. Quando uma pessoa morre, Ela sai desse corpo e vai para um dos dois sítios, ou vai para cima para o céu, ou vai para baixo, que é para o inferno e não tem alternativa. A história de purgatório é invenção pura. Salvação só há aqui no mundo. Só pode ser salvo quem se entregar a Jesus Cristo. Vamos ver o que é que Jesus ensinou. A história do rico e do Lázaro. À primeira vista dá a impressão que Deus é contra os ricos e é a favor dos pobres. Mas a história não tem nada a ver com isso. Lucas, capítulo 16, versículos 19 e 20. Havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele. Noutras ocasiões Jesus explicou que muitos homens ricos era-lhes difícil entrar no reino de Deus. Era-lhes difícil entrar no reino de Deus não por causa das riquezas, mas porque essas pessoas têm muita mania de confiar na riqueza, em vez de confiar em Deus. Esquecem-se que um dia quando morrerem deixam cá tudo, e têm que prestar contas a Deus. Lucas, capítulo 16, versículos 22 a 26. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o que nós chamamos o paraíso ou o céu. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na vida, e Lázaro somente maus, e agora, este é consolado, e tu atormentado, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Jesus está a ensinar-nos isto e põe logo de parte a teoria do purgatório. O purgatório é uma coisa inventada por homens que dizem que quando uma pessoa morre, vai para um sítio onde então vai ser purificado. Jesus ensina aqui que um foi para o céu, e outro foi para o inferno. E que é um abismo entre o céu e o inferno e ninguém pode passar de um lado para o outro. Lucas, capítulo 16, versículos 27 a 31. Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, tenho cinco irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venham também parar a este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, olha, tem a Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Primeiro, deixe-me explicar esta história. Aquele homem nunca ligou nenhuma a Deus, e um dia morreu e foi parar ao inferno. E quando ele viu que já era tarde, pediu, Abraão, manda lá alguém, ressuscita alguém, ó Deus, ressuscita alguém para ir lá falar à minha família, para que eles não venham parar aqui a este lugar. E sabe o que é que o Abraão respondeu? Eles têm a Moisés e os profetas. Sabe o que é que isso nos fala? Moisés fala-nos da Bíblia, porque Moisés mandou escrever nas tábuas, e os profetas são os pregadores. Muitas pessoas hoje não estão querendo ouvir a voz de Deus, porque não têm tempo. Se eles não quiserem ouvir a voz de Deus, eles vão sempre arranjar desculpas para não virem servir a Deus. Nem que Deus ressuscitasse alguém. A lição que quero dar aqui é a seguinte, quando uma pessoa morre, ou vai para o seio de Abraão, ou vai para o Hades. Não depende de Deus. Depende de cada pessoa. Toda a pessoa que durante a sua vida na Terra tiver entregue a sua vida a Jesus e tiver permanecido fiel a Jesus, servindo a Jesus. Um dia quando ele morrer, sair do corpo, um anjo de Deus o vem buscar e vai levá-lo para o céu. Mas se uma pessoa aqui na Terra não tiver feito caso de Deus, não se tiver convertido dos seus pecados, não tiver aceitado Jesus como o seu Senhor e Salvador, ele vai parar ao inferno. Rejeitou a única hipótese que ele tinha para a salvação. A única pessoa que podia tirar os pecados, fazer dele uma pessoa limpa, era Jesus. E ele rejeitou isso. E um dia quando for a tribunal, ao dia do grande julgamento, julgamento final, ele não tem nada, ninguém que o defenda. Ao passo que nós temos Jesus, que não só nos defende, mas nos limpou de todos os pecados. E quando Deus for a julgamento para nos julgar, Ele vai buscar o nosso livro. E glória a Deus, aquelas partes que nós fizemos de errado, está tudo limpo por causa do sangue que Jesus derramou na cruz. Quando você vê uma pessoa morta, você vê o corpo que está lá, mas essa pessoa saiu de lá. Se as pessoas do mundo soubessem isto que eu estou a dizer hoje, sempre que eles iam a um funeral eles iriam pensar: puxa, quando for a minha vez, para qual dos lugares é que eu vou? É essa a grande questão que se tem que pôr. Isso é que tem importância. Uma vez morto, ou vai para o céu, ou para o inferno. Lucas, capítulo 16, versículo 26. Um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Ponto 3. Condições para se receber vida eterna. Em Apocalipse, Jesus estava a falar: não sou eu, é a doutrina de Jesus Cristo. É Jesus a falar. Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 a 14. Quem é injusto, faça injustiça ainda, quem é sujo, suje-se ainda, mas quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda mais. Eis que cedo venho, e o meu galardão, o meu presente, está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, disse Jesus, o princípio e o fim, o primeiro, o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isto quer dizer que aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, ficaram limpos dos seus pecados por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. É o nosso caso. Nós estamos limpos não pelas nossas obras. Não pelo dinheiro para comprar orações de salvação. Mas é pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. Sabe o que são os idólatras? Aqueles que veneram imagens. O primeiro dos 10 mandamentos diz, Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 54. Não fareis imagens nem à semelhança do que é no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E muito menos dobrais os joelhos a essas imagens, porque eu sou o Deus que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração. Sabe o que é que acontecia antigamente? Os sacerdotes que faziam esse lixo, eram mortos, matavam essas pessoas. Estou-vos a dizer a verdade que vem na Bíblia. E no entanto essas pessoas que se dizem homens de Deus, pregam tudo o que é lixo, até escondem a Bíblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus promete que se o seu povo que chama pelo seu nome, que é o nosso caso, e se nós nos humilharmos perante Deus, se nós orarmos e edificarmos a face de Deus, e se a nação inteira se converter dos seus maus caminhos, então Deus ouvirá e sarará a nossa terra. Sabe o que o povo precisa? É uma mudança do coração, é arrependimento, voltar aos caminhos de Jesus. Mas glória a Deus, eu tenho fé e no meu espírito eu vejo, que dia após dia, semana após semana, nós nos estamos a aproximar dos dias em que nós vamos ver. Quando um de nós entrar numa cidade, só porque entramos na cidade, o Espírito de Deus enche a cidade, enche a vila inteira. De tal maneira e com uma convicção tal, que as fábricas vão parar. E as pessoas vão chorar, arrependendo-se diante de Deus todos os seus pecados. Ah! Estar salvo. Quais são as condições para nós de facto entrarmos nesta vida maravilhosa que Deus tem reservada para nós? Há um preço a pagar que não é dinheiro, mas o primeiro é nós estarmos salvos. Já lemos ali em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Jesus é chamado Cordeiro, o Cordeiro que Deus enviou. Antigamente ofereciam-se cordeiros que se matavam. E era assim. Ó Deus, aceita a morte deste cordeiro nas vezes da minha morte. Eu é que sou o pecador, este é inocente, não fez mal nenhum, aceita a morte do cordeiro nas minhas vezes. E Deus aceitava. Deus não está interessado em sacrifícios, Deus está interessado em retidão de coração. Então Deus inventou um novo sacrifício. O sacrifício com Jesus. Jesus foi o único cordeiro por todas as vezes. Morreu uma vez por todas para limpar o pecado de toda a gente. Todos quantos se converterem a Jesus, isto é, não só acreditarem naquilo que Jesus fez, mas entregarem a sua vida a Jesus e receberem Jesus como seu Senhor e Salvador. A esses lhes é dado vida eterna. Salvação é ninguém se pode salvar por si próprio, mas tem de fazer de Jesus o seu Senhor e seu Salvador. Senhor quer dizer que é aquele que passa a governar a sua vida. Ninguém pode entrar num país, se não se submeter às autoridades do país. Para isso é que existem os passaportes. Você tem que ir à embaixada pedir permissão para entrar. Você, para entrar no reino de Deus, tem que se submeter ao rei do reino, do país, que é Jesus. B. Perseverar até ao fim. Segunda condição, para nós recebermos essa vida eterna, é nós perseverarmos até ao fim. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Salvação consiste no seguinte. Uma pessoa que nunca entregou a vida a Jesus, tem que fazer o primeiro passo, que é entregar a vida a Jesus. Mas a seguir a isso, a pessoa tem que compreender que não é entregar a vida a Jesus e depois continuar a fazer a mesma coisa. Não. A partir daí ele tem que começar a seguir a Jesus, a servir a Jesus, andar atrás de Jesus. Mateus, capítulo 24, versículos 3 até 53. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus estava a falar do fim do mundo. Estava a falar que em breve o mundo vai acabar e então vamos ter com ele. Repare que Jesus disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Como é que você pode saber quem são os certos, quem são os errados? Muito simples, Jesus disse: Pelos seus frutos os conhecerão. Se numa igreja que se diz pelo nome de Jesus, nunca vê lá ninguém converter-se. Nunca vê lá ninguém a ser batizado no Espírito Santo. Falar em línguas. Nunca vê ninguém ser curado. Nunca vê ninguém ser transformado no coração. Eles podem dizer o que quiserem, mas pelos seus frutos nós sabemos. Jesus disse: Tende cuidado, acautelai-vos, ninguém vos engane. Nalguns sítios nem sequer a Bíblia leem. Nalguns sítios substituem a Bíblia pelo livro disto, pelo livro do outro. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas esta palavra não passará. Nem uma vírgula se pode tirar, nem acrescentar desta palavra. Mateus, capítulo 24, versículo 6 a 86. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fomes, e pestes, terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Quando nós virmos acontecer guerras após guerras, tremores de terra, violências, fomes, e tudo isso, é o princípio das dores. É como uma senhora quando está quase a dar à luz. C. Renunciar este mundo e a própria vida. Há pessoas que, para ganharem fama, venderam a alma ao diabo. E ainda hoje em dia se faz isso, fazem pactos com o diabo. Que loucura! Para ganhar fama e dinheiro durante alguns anos, perdem a vida eterna. Há pessoas que dizem assim: Ah, eu agora não tenho tempo para servir a Deus porque eu tenho a minha vida. Eu vou viver a minha vida. Quem não perder a sua vida, quem amar este mundo e amar a sua vida, não entrará no reino de Deus. O mundo não é a terra em si. É o cosmos. É o modo de viver. O modo errado, o modo como as pessoas fazem isto, de qualquer jeito. Estou-me a lembrar de um caso que me contaram. O pastor Kenneth Hagin conta num dos seus livros e nas suas mensagens. Uma senhora servia a Deus com o marido, iam à igreja e essa senhora tocava tão bem piano, servia a Deus com o seu ministério, e ajudava toda a igreja a louvar a Deus. Mas um dia o diabo veio a ela, e começou-lhe a dizer assim: Tu és tão bonita, ninguém te liga, ninguém faz aquilo que tu queres, toda a gente te pisa, toda a gente manda em ti. Olha como tu estás a ser desperdiçada aí, olha o dom tão bom que tu tens. E ela sabia que era o diabo. Já para trás de mim, Satanás. Depois, passada uma semana, o diabo veio outra vez. Olha como tu és bonita, vê que ninguém aprecia o teu dom, está a ser desperdiçado aqui. Vê lá tu, tocar aí quando podias tocar lá fora, ganhares dinheiro, conheceres outras pessoas, conheceres o mundo. E assim outras conversas. Diz que ao longo dos meses, e ao longo de 1, 2 anos, a senhora foi começando a entreter aquelas coisas. E sabe o que aconteceu um dia? Deixou de servir a Deus. E o pastor Kenneth Hagin estava a orar por ela. Porque ele via qual era o caminho que ela estava a seguir. Era o caminho do mundo. Ela estava a sair da luz para ir para as trevas. Estava a deixar o caminho de Deus para ir para as trevas. Amaram mais as trevas que a luz, por isso não têm a salvação. E o pastor começou a orar por ela. Jejuou por ela. Intercedia por ela dia e noite, não só ele, mas os outros irmãos da igreja. Um dia Deus apareceu-lhes e deu-lhes uma visão, mostrou. Não ores mais porque ela não quer. Ela não quer, ela decidiu amar mais o mundo que amar a mim. Não há nada que alguém possa fazer por ela, porque ela decidiu. Por que é que eu estou a contar isto? Para nós entendermos uma série de coisas que se passa no mundo. Você nunca sabe o que vai no coração das outras pessoas. É para nós ouvirmos este testemunho e não darmos ouvidos ao diabo. Não é para nós amarmos este mundo, nem para nós servirmos este mundo. Não tem mal nenhum a gente servir-se das coisas. Quanto menos nós amarmos o mundo, mais Deus nos dá coisas do mundo. Se você começar a estudar a humanidade, há de ver que aqueles que mais amam o mundo, são aqueles que menos têm. Mas há pessoas que amam muito o mundo depois de entregar a vida a Jesus e perdem tudo. Sirva-se do mundo sim para o bem. Sirva-se do mundo para ir ganhar pessoas para Jesus. Mas ama acima de tudo, a Jesus Cristo. Há pessoas que andam atrás de Jesus não por causa de Jesus, mas por causa do pão que Jesus dá. O próprio Jesus disse em João, capítulo 6, versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, porque comeste do pão e vos saciais. A dada altura muita gente andava atrás de Jesus por causa dos milagres, mas na verdade o coração deles não estava em Jesus. E Jesus disse que ainda hoje há pessoas que fazem isso. Jesus veio nos dar vida eterna. Então sejamos fiéis até ao fim para entrarmos nessa vida. D. Amar a Jesus acima de tudo. Outra condição para entrarmos na vida eterna, nessa vida eterna maravilhosa, está descrita em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Jesus diz que uma das condições é nós. Não amarmos o mundo. Não amarmos o pecado. Não amarmos a família mais que amamos a Jesus. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Uma das condições para nós entrarmos no reino de Deus é pormos Jesus em primeiro lugar. Acima da nossa família. Acima da nossa reputação. Acima do nosso emprego. Acima do nosso marido ou da nossa mulher. Acima dos nossos filhos. Você tem que pôr Jesus em primeiro lugar para entrar nesse gozo, nessa vida eterna. Ponto 4. Separação final entre os justos e os ímpios. Agora vou-vos falar sobre separação final que vai entre os justos e os injustos. No dia da consumação do século, no dia do fim do mundo, Deus vai separar aqueles que são dele, daqueles que não são. Os justos serão separados dos injustos. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 28. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? Repare, havia joio no meio do trigo. Mateus, capítulo 13, versículos 29 e 30. Não, para que, ao colher o joio, não arranques porém também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Jesus está a comparar o reino de Deus com o agricultor. E está a dizer que um agricultor semeou trigo, mas que depois alguém semeou joio lá. Esse joio não pode ser arrancado antes do tempo, porque senão vai estragar o trigo que também está à volta. Só na colheita final é que se faz a separação. Jesus explica isto em Mateus, capítulo 13, versículo 37 a 43 e 49 a 50. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente, é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou, é o diabo e a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-á na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, e no reino do seu Pai. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos, separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-á na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Sabe quem são os justos? Somos nós. Sabe porquê que nós somos justos? Porque nós fomos justificados dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, fomos lavados. Nós vamos ser poupados no fim do mundo. Sabe porquê? Não por causa das suas boas obras. Não porque você era bom. Não porque você só fazia o bem. Não porque pensava nos outros. Não, isso não vale de nada. Mas porque Jesus o lavou dos seus pecados. Quando alguém entrega a sua vida a Jesus, ele é feito uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. O sangue de Jesus lavou-o dos seus pecados. Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 22. A vós também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas más obras, agora contudo vos reconciliou. No corpo da sua carne, a carne de Jesus, pela morte de Jesus, para perante ele, para perante Deus o Pai, vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Eu tenho boas novas para si, todo aquele que entregar a sua vida a Jesus, é feito santo, e justo e inculpável diante de Deus o Pai. Não por causa das suas boas obras, não por causa do dinheiro que você possa dar para aqui ou para acolá, mas por causa do preço que Jesus pagou na cruz com o sangue dele. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. À Igreja de Deus que está em Corinto. Corinto era uma cidade, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são chamados santos. Oh, como é que o pastor tem o descaramento de chamar santo? A Bíblia diz que eu sou santo, e eu sou quem Deus diz que eu sou, não é quem você pensa que eu sou. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar. Em todo o lugar inclui Lisboa. Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós somos justos e santos. Não por mérito próprio. Não por causa das nossas boas obras. Mas por causa do sangue que Jesus derramou na cruz. Ele nos santificou, nos purificou, nos justificou das nossas más obras. Agora já não somos mais pecadores, estamos livres, por isso nós podemos entrar no céu. Ponto 5. Os benefícios da vida eterna. O que Jesus veio fazer à Terra? Nos dar vida eterna. João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Como se Jesus estivesse a dizer assim: não tenham medo. João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitas casas. Há muitas moradias, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. Glória a Deus! Jesus veio à Terra para nos trazer vida eterna, nos trazer libertação e depois Ele foi para o céu, Ele está lá no céu. Sabe porquê que Ele está lá? A preparar-nos um lugar. João, capítulo 14, versículo 3. Se eu for, e preparar-vos o lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um dia Jesus virá a segunda vez para nos buscar. Quando Jesus vier, Ele nos virá buscar e nos levará e estaremos com Ele para todo o sempre. Não haverá mais choro, nem pranto, nem problemas, nem dores, nem coisa nenhuma. Só haverá tudo aquilo que é bom lá no céu. Jesus virá e nós estaremos com Ele para todo o sempre. Glória a Deus! Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei.